Agora não sei se tem tanto a ver com Sukkot. Não sei se tem muito a ver com Sukkot, embora tenha um pouco a ver com Sukkot. Mas, como semana passada comentaram, perguntaram, resolvi preparar sobre o assunto. O que a Torá diz sobre embriaguez? Sobre bebê.
Acabei de falar que estava tão light aqui no, na Sukká.
Então, bom, em primeiro lugar, eu não estou querendo, sei lá, discordar ou brigar com quem acha diferente. E, eventualmente, tem pessoas que acham que, por sei lá, por qual motivo e que contabilidades compensa, porque isso, porque aquilo, porque os jovens vão de qualquer jeito beber em outro lugar, então talvez eu vou dar para eles beberem aqui ou ali, e tudo o que é tipo de desculpas, tudo isso vou deixar de lado. O que a gente precisa ver hoje é o que a Torá fala sobre isso, ponto. O resto é tudo, cada um faz do jeito que quer. Em primeiro lugar, nós encontramos na Torá alguns lugares, pessoas que se embebedaram. Em todos os lugares não fizeram coisas boas. Embora, existem exceções onde essa coisa não boa foi boa. A gente vai ver um dos casos principais, embora ele fez coisas horríveis, mas no final das contas era bom para nós. Em primeiro lugar, onde nós encontramos sobre o vinho, depois nós vamos ver até uma opinião um pouco diferente, muito interessante, é quanto ao pecado do Adão Arishon. Assim que Adão foi criado, e Havá, a fruta que Deus falou que eles não podem comer, e a Havá acabou levando para o Adão comer. Essa fruta há uma divergência na época quando nós vimos toda essa história, nós vimos também essas opiniões. Dentre as opiniões de qual fruta era, estamos em Sukkot, uma das opiniões é o etrog. Por isso nós fazemos a mitzvah com o etrog para perdoar pelo pecado dele. Dentre as opiniões está a uva. Existe uma opinião que diz que era uva, existe uma opinião que era trigo, existe uma opinião que era figo e uma opinião que era etrog. Conforme essa opinião que era a uva, então já o mundo já começou com um pecado com a uva. Depois disso, nós vimos também recentemente sobre o Noar.
Tem nada a ver com a maçã, né?
Tem nada a ver com a maçã. A maçã é coisa da igreja.
A maçã pagou o pecado, o pato.
O Noar, quando saiu da Teivá, depois do dilúvio, a primeira coisa que ele plantou foi... Itakarem, ele plantou um vinhedo. E ele bebeu desse vinho que ele fabricou. Embora há muitos comentaristas que dizem que ele não bebeu exageradamente, mas, pelo versículo tudo indica, e assim a maioria dos comentaristas falam, que o Noar se embriagou. E isso levou ele a fazer com que ele se desprezasse. Ele se desprezou, o filho dele veio e castrou ele, etc., como a gente viu lá em toda a história, quando vimos sobre o Noé. Depois nós vemos, mais para frente, com Lot, sobrinho de Abraham. Sdom foi destruído, Lot conseguiu fugir, Deus salvou ele com os anjos e tal, a gente vai ver isso mais para frente, se Deus quiser, com detalhes. E as filhas do Lot dão para ele beber bastante e tem relação com ele e tem filhos com ele. Então, o Lot bebendo acabou levando ao incesto. Mais para frente, quando o povo sai do Egito, estão no deserto, é o dia da inauguração do tabernáculo, do Mishkan, os dois filhos do Aharon bebem vinho. Beberam vinho, passaram da cota e acabaram entrando onde não deviam, no Mishkan, e acabaram fazendo o que não deviam no Mishkan. embora de forma muito elevada, eles fizeram incenso e tal, mas de qualquer forma eles morreram. Mais um caso onde a bebida levou a coisas não positivas. Mais um caso, na época do primeiro templo, dez tribos foram exiladas pelo rei Sanherib, que era rei dos assírios. Dizem nossos sábios, na verdade está escrito isso nos próprios profetas, Amós, que uma das causas para as dez tribos terem sido exiladas e até hoje desapareceram, não existem mais, é porque eles exageravam na bebida. E aí vem o caso que é um pouco diferente. Ahashverosh. Quem é Ahashverosh? Embebedou, matou a Vashti. Então, olhando friamente o fato, de novo, bebeu, fez o que não devia. Embora, de certa forma, isso foi bom para nós, porque a Esther acabou sendo nomeada rainha. Mais para frente, de novo, a Esther, quando quer convencer ele do que está acontecendo com o Haman, e para acabar com o decreto, ela faz um banquete. A Hashverosh bebe um pouquinho exagerado de novo. E graças a essa bebida que ele manda matar o Haman. De novo, bebeu demais e matou uma pessoa. Embora, isso foi fantástico para nós. De uma forma geral, nós encontramos nos versículos e nas palavras dos nossos sábios, ambos lados. Nós encontramos o lado negativo de beber e, por outro lado, também tem o positivo de beber. Tudo isso vai depender da quantidade, da dosagem, vai depender de quando e por quê.
Tudo, né? Não é só a bebida que funciona assim, né?
Mas mesmo o caso que você falou do Lot e também de Ahashverosh, aquilo não foi para um objetivo de...
Tudo bem, pode ter um objetivo de...
Mas que era positivo.
No final das contas, pode dizer que tem um lado positivo que saiu disso.
Não, mas se você coloca que saiu disso, parece que aconteceu sem querer. Eu acho que tanto ela...
Nenhuma das coisas aconteceram sem querer. Quer dizer, assim, a pessoa tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quer,
tá,
certo? Se ele vai fazer o certo, vai fazer o errado, é problema dele.
Tá.
Se por trás Deus está programando que ele quer que daquela coisa saia uma coisa positiva, é outra história. É. Ele errou, errou.
Mas quer dizer, o ato primeiro é errado mesmo. Se o resultado é bom, você não...
Se interessa o resultado. Os fins não justificam os meios.
O ato em si foi associado.
Exatamente. Por isso, estou falando. Pelo lado do Ahashverosh, não interessa que isso foi bom para nós.
Não.
Mas pelo lado do Ahashverosh, ele bebeu, ele fez coisa errada. O Midrash fala o seguinte. O Midrash compara a pessoa nos diversos momentos da bebida. Em primeiro lugar, ele diz, antes que a pessoa bebe vinho, ele é um simplório. Igual um carneirinho que não sabe de nada. Quando ele bebe bem, ele fica forte como um leão e ele acha que não tem ninguém como ele no mundo. Se ele bebe além da medida, ele se transforma num porco. Ele fica como um porco que fica rolando nos seus excrementos. Se ele passa e fica um bebadão, ele fica como um macaco. Ele levanta, começa a dançar, começa a fazer gozação, começa a falar um monte de besteira, de baixaria, e ele não sabe o que ele vai fazer. Diz mais lá o Midrash, que o bêbado, enquanto está com o vinho dentro dele, ele fica todo feliz. E assim que passa, a agonia retorna ao seu coração. Até tem a ver com a aula que a gente falou semana passada, que ele alegrou só o corpo e não a alma. Diz mais os nossos sábios, dizem, o vinho causa quatro coisas. a pessoa fazer idolatria. Isso se aprende da primeira grande idolatria do nosso povo, que foi assim que saíram do Egito, o bezerro de ouro, onde o versículo fala que eles sentaram, comeram e beberam e se levantaram para fazer um bezerro. Segunda coisa, relações ilícitas incestuosas. Você aprende até do Lot, por exemplo. Assassinatos e falar mal dos outros. Que qualquer um que já viu um bêbado sabe como fala mal de todo mundo. No outro lugar, nossos sábios falam que o vinho traz a pessoa a todos os pecados do mundo. A prostituição, ao assassinato, ao roubo. E o vinho traz com que a pessoa peque, traga um grande sofrimento e um grande buraco no bolso. A pessoa que bebe, no começo, começa a beber, e depois disso ele acaba tendo que vender todos os seus utensílios, as suas roupas, a sua casa. E depois disso ele acha que ele pode fazer o que ele quer. Ele começa a fazer tudo que são tipos de pecados, ele começa a paquerar mulheres na rua, começa a falar baixaria, ele começa a fazer um monte de coisas feias e ruins e não tem vergonha do que está fazendo. Uma pessoa que bebe, diz o Sharei Tshuva, Sharei Tshuva do Rav Yonah Migirondi, mais ou menos século XIII. Chegamos a contar dele nas nossas aulas de literatura que ele escreveu esse livro, Sharei Tshuva, porque ele era um dos que achava que os livros do Maimônides não deviam ser publicados e queimou e tal. E depois, para... Não foi ele que queimou, ele apoiou. E depois disso, para perdoar pelo apoio que ele deu, ele escreveu esse livro Sharei Tshuva, Portões da Tshuva. Ele fala sobre o Tshuva. E nesse livro ele escreve que o vinho causa três coisas ruins. A primeira, que a pessoa fica gozadora. A segunda, que a pessoa fica grosseira falando coisas. E a terceira, que ele faz um monte de erros e não aprende com os erros. É justamente por esse motivo nossos sábios têm uma pergunta. A Torá traz dois assuntos seguidos. E toda vez que a Torá traz duas mitzvot seguidas, tem uma conexão entre elas. Às vezes você não enxerga, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tudo bem, a Torá está falando de Pesach, Shavuot e Sukkot. Você entende que estão seguidas, são todas certas. Mas tem lugares que parecem uma coisa completamente distante, porque isso... com isso. A Torá fala sobre Sotá. Sotá é uma mulher que foi advertida pelo marido que ela não pode se trancar, não pode ficar junto com outra pessoa, porque ele está desconfiado dela. E ela vai e fica junto com o homem, ninguém sabe o que se passou, e leva essa mulher para o Beit HaMikdash, e lá ela tinha que beber de uma água especial, não vamos entrar agora nos pormenores. Se era de verdade, era verdade que ela teve um caso com outra pessoa, ela e o cara, onde quer que estivesse, explodiam. Diz a Torá em seguida, uma outra mitzvah, mitzvah do Nazirato. Uma pessoa que decide fazer um voto de Nazirato. O que quer dizer? Não vai se purificar por mortos, não vai cortar o cabelo e não vai beber vinho. Não só não vai beber vinho, não pode comer uva, não pode comer nada, casca de uva e caroço, tudo que está ligado com uva ele não pode comer. Se purificar por mortos, cortar o cabelo e beber vinho. E pergunta ao Talmud, por que uma coisa está perto da outra? O que uma mitzvah tem a ver com a outra? Diz o Talmud, todo aquele que vê, presencia, está no templo justo quando acontece um caso de Sotá. É muito raro acontecer, mas justo acontece um caso de Sotá na frente dele, ele deve saber que isso é uma indicação para ele que ele deve se abster de tomar vinho. quê? Porque o vinho leva à prostituição também. A pessoa que bebe, dizem nossos sábios, acha que o dinheiro dos outros é dele. Ele pode fazer o que ele quer. Ele começa a roubar. Com tudo. Quer dizer, o interessante é que a Torá fala muito sobre o vinho. Na verdade, não é só sobre o vinho, porque em muitos lugares só está escrito embriaguez. Você está falando do quê? Alguns lugares a Torá especifica justo sobre o vinho. Por quê? Porque o vinho, a gente vai ver depois, tem sim o lado positivo. E o vinho tem um monte de mitzvot com o vinho. Então, justamente para saber, o resto, não estou nem falando do resto.
Mas já tinha resto.
Acho que tinha resto. Sim, o resto é o resto. Mas se nem o vinho, que é uma coisa boa e que tem sim um benefício, já tem um breque, então muito mais ainda, coisas que nem tem benefício, que não podem ser feitas. Nossos sábios trazem não só que a bebida, e ó, a bebida traz a pessoa a fazer idolatria, como a Torá diz que uma pessoa que se embebeda é comparada a uma pessoa que faz idolatria. Uma pessoa que se embebeda é comparada a uma pessoa que faz idolatria. Assim diz o Talmud. O vinho traz a pessoa a revelar segredos. Agora a famosa Nichnas Yain Yatsa Sod. Entra o vinho, sai o segredo. Vinho em aramaico, em hebraico, é Yain, que aliás é o mesmo valor numérico de Sod. Por isso, entra o vinho, sai o Sod. Não dá para ficar os dois juntos. É 70. Yain, Yud 10, Yud 10, Nuna 50. É 70. Sod, Samer, é 60. Vav é 6, Dalet é 4, 70. Então, não dá para ficar os dois 70 dentro da pessoa. Se entra um 70, outro 70 sai. Mas também nossos sábios trazem que o vinho, em aramaico, é chamado Hamar. Hamar, Het é 8, Mem é 4 e Reish é 200. 248 órgãos tem o ser humano. Dizem nossos sábios que o vinho penetra nos 248 órgãos da pessoa e deixa ele enfraquecido e sem intelecto. Mais ainda, aquilo que é óbvio, uma pessoa que bebe, anda de uma forma bamba, e ele fica com os sentidos dele completamente tontos, perde a sua memória e muitas vezes vomita. Isso tudo está em versículos espalhados na Torá. Shlomo HaMelech fala também que a pessoa que bebe não dá valor ao seu dinheiro, fica com roupas rasgadas, entra em brigas e discussões, machuca o seu corpo de diversas formas, fica com o olho vermelho, traz a inúmeros pecados e o beber do vinho acaba virando uma doença e um vício, que ele acaba ficando dependente do vinho e ele quer continuar a beber. Isso disse Shlomo HaMelech há mais de 3 mil anos atrás.
Isso era ao contrário, né? Eu quero falar assim que essas características de quem bebe
exatamente. Deixa eu ver aqui.
Vamos começar a pingar de gente.
Não,
é assim. É. Demora.
Tudo foi baseado no chove?
Já.
Em primeiro lugar.
Chove quando termina.
E o último lugar para
é verdade. Quando
nossos sábios até afirmam que Deus gosta de quem não bebe. Escrito no Talmud, no Tratado de Tzachim. Dentre as pessoas que Deus gosta, tem lá algumas pessoas que Deus gosta, é uma pessoa que não bebe. E Deus odeia sábios e estudiosos que bebem. Especialmente, a Torá traz que um rei não pode de forma alguma se embebedar. Isso porque, olha só, não conhecia o Brasil. Isso porque os reis dos outros povos costumam se embebedar. E isso traz coisas muito ruins para o país. Até o Lula aparece na Torá. Para a pessoa poder ficar distante da bebida, nossos sábios permitem a pessoa até fazer um juramento. Nós sabemos que juramento não pode fazer para qualquer coisa. Nossos sábios permitem a pessoa fazer um juramento se a pessoa está muito viciada e a única forma dele parar de beber é se ele fizer um juramento, ele vai seguir. Então diz o nosso sábio, jura. Por outro lado, nós temos sim coisas muito boas no vinho. O vinho, dizem nossos sábios, é uma das coisas que muito é ruim e pouco faz bem. Se a pessoa bebe uma medida boa, faz bem também para os sábios, para os estudiosos. E também faz bem para a mulher, diz o Talmud. Hoje em dia não dizem para tomar um cálice de vinho, faz bem? Então, o vinho traz alegria para a pessoa, o vinho dá força para a pessoa cansada, o vinho ajuda a consolar pessoas enlutadas, e o vinho é bom também para o estudo. Na medida certa, logicamente. Quando se bebe vinho direito, é uma das coisas que faz bem para o corpo, impede doenças, satisfaz o coração, desperta o apetite e ajuda a digerir a comida. Também o Talmud traz que o vinho faz bem para o leite materno. Deixar e se abster completamente de beber vinho é uma coisa de sofrimento e de opressão. Então a pessoa precisa saber.
A dosagem. Claro.
Existem um monte de mitzvot ligados ao vinho. Kiddush, Avdalah, os quatro copos em Pesach, Birkat Hamazon com um copo quando tem Zimun, Brachá do casamento. No Yom Tov tem a mitzvah, pelo menos pelo menos para os homens, de beber vinho todos os dias para ficar alegre, que os homens se alegram mais com vinho. Brit Milá, os sacrifícios no templo eram acompanhados de vinho, mas tudo numa medida correta. A exceção grande que tem é quanto a beber impurim. E essa é uma exceção que precisa ser bem analisada. Talvez seria mais própria essa aula de Purim, mas é interessante já notar desde já que em nenhum lugar da Torá se encontra bebê em Simchat Torá. Não existe isso em lugar nenhum.
Não se bebe?
Não existe bebê em Simchat Torá. Uma obrigação de ser bebê em Simchat Torá. Existe a obrigação de bebê em Simchat Torá igual em todo Yom Tov. Ou seja, os homens devem tomar um copinho de vinho para dar uma alegria, mas não outras bebidas em nenhum lugar descrito.
Não
uísque, não vodka. Não cerveja. Em Purim, tem o conceito de se beber vinho. Todo o resto é invenção moderna para poder arrumar uma desculpa para poder se embebedar. Vamos ver o que diz o Talmud a respeito de Purim. É muito interessante. O Talmud fala o seguinte: Mechayev inish libisume bepuraya. A pessoa tem a obrigação de levassem. E beber. Beber é assim, mas beber mesmo. em Purim, Adeloyadá Benarur Haman Lebaruch Mordechai, até que ele não saiba discernir entre a amaldiçoada Haman e a abençoada Mordechai. Ah, então é para cair de bêbado que a pessoa não sabe nem o que está falando mais. Bom, em primeiro lugar, um dos comentaristas traz uma coisa muito interessante. Que em Purim existia uma música que se cantava na mesa de Purim, onde eram trechos alternados, onde em um lugar tinha que falar amaldiçoada Haman, o refrão, e no outro lugar o refrão era abençoada Mordechai. Quanto você precisa beber para ficar um pouquinho assim, você já se confunde na hora de responder o refrão. Um copo de vinho é mais que suficiente para a pessoa já ficar confusa nesse responder. E é isso que a Gemara está dizendo, diz esse. Nenhum, né? Então, na verdade, lá ele traz que uma pessoa já normalmente pode se confundir. Então, bebendo um pouquinho, ela já vai se confundir. É isso que a Gemara está querendo dizer, que a pessoa vai beber para ele ficar um pouco confuso. Aí você vai perguntar, mas nós acabamos de ver que Noah, Lot, Nadav e Avihu, os filhos de Aharon, fizeram besteira por beber. Vem nossos sábios e falam, tem mitzvah de beber em Purim? Em primeiro lugar, o Eliar Abba traz que a mitzvah de beber em Purim, e o Rashi também fala no Talmud, a mitzvah de beber em Purim é Yain, vinho. Por quê? Porque toda a história de Purim girou em torno do vinho. Começou com festança do Hashverosh. Por causa do vinho ele matou a Vashti. Mais pra frente, banquete 1, banquete 2, conhecer, tudo com vinho. Para nós podemos agradecer a Deus de coração pleno por tudo que aconteceu, tem que ter vinho na mesa. Bebe. E aí você pode agradecer melhor para Hashem dos banquetes todos que levaram a nossa salvação. O Meiri traz que nós não temos obrigação de ficar completamente embriagados. Não temos em nenhum lugar na Torá obrigação de frivolidade. Nós temos a mitzvah de alegria, é diferente. E é curioso, a Gemara, depois que faz essa afirmação, que nós temos a mitzvah de beber em Purim, a Gemara fala para nós um incidente. Rabba e Rav Zeira sentaram para uma saudade Purim, refeição de Purim. No meio da refeição, diz a Gemara, Kamlei Rabba, o Rabba se levantou, Veshachat Lele Rav Zeira, e literalmente tradução, degolou Rav Zeira. Depois disso, a Gemara fala que o Rabba pediu para Deus, rezou para Deus para reviver Rav Zeira, ele reviveu. No ano seguinte, o Rabba convidou o Rabbi Zeira, vem de novo fazer saudade Purim em casa. E a resposta do Rabbi Zeira foi, Deus não faz milagres todo o tempo. Interessante, curiosa essa história. Quer dizer, ele bebeu tanto que se levantou e matou o amigo. O Maharsha, que é um dos maiores comentaristas do Talmud, diz que não é isso. É uma linguagem figurada. O Rabba em nenhum momento se levantou e degolou o amigo dele. São dois grandes sábios do Talmud, um vão ficar matando o outro. Mas, diz o Maharsha, o Rabba deu para o Rabbi Zeira beber tanto que ele estava quase morto. Entrou em coma alcoólico, algo do gênero. Em seguida, ele rezou para Deus, por favor, não deixa o meu amigo morrer. E ele saiu do coma alcoólico. No ano seguinte, foi convidado e falou, escuta, não é todo ano que vai ter milagre. É interessante também, o Rav Arik faz uma observação sobre essa passagem do Talmud. Geralmente, o Talmud, quando fala uma obrigação, fala hayav. Esse é o termo em hebraico, hayav. Não mehayav. Não tem esse mem no começo, mehayav. Os únicos lugares onde o Talmud usa esse mem no começo de palavra é quando o Talmud está querendo fazer uma pergunta. E vamos lembrar que o Talmud é impresso, tudo texto corrido, não tem pontuação. diz o Ravari que, na verdade, a Gemara está perguntando: será que a pessoa deve beber impurim até o ponto que ele não sabe reconhecer entre abençoado é Mordecai e amaldiçoado é Haman? Mas afinal, olha só o que aconteceu: Rabba matou Rabizeira. Não saem coisas boas de beber tanto. E portanto, diz o Ravari, conclui-se da Gemara que não pode beber. A Gemara está perguntando: será que vale a pena beber e chegar a esse ponto? Não. E é interessante que os legisladores têm uma grande divergência aqui. Como interpretar a nossa Gemara? Qual é a lei? O que deve se fazer? O Bala Maor e o Rabbeinu Efraim dizem que a Gemara, em primeiro momento, está dizendo, não como o Ravari que falou, que a Gemara está dizendo que tem que beber muito impuro. Tá bom, tem que beber. Mas, essa historinha que a Gemara traz em seguida, que demonstra a tragédia que pode trazer a embriaguez, está querendo nos demonstrar que a lei não é conforme essa opinião citada antes, que deve se beber impuro. Assim diz o Bala Maor Rabbeinu Efraim, que não existe isso. Você quer beber um lechaim, um purim, um pouquinho de vinho, mas não tem que ficar bebendo vinho. Por quê? Porque a própria Gemara trouxe uma história para nos comprovar que não compensa. Já o Rif e o Rosh trazem na Halakha simplesmente que a pessoa deve beber em purim. Ponto. Não explica como, quando, não fala detalhes, fala só isso. O Rambam, o Maimônides, já fala mais explicado. O Maimônides fala, em primeiro lugar, que a pessoa deve beber vinho impuro. Ele enfatiza o vinho. Segundo lugar, o Rambam diz que a pessoa deve beber não muito. Ele deve beber mais do que ele está acostumado. E isso vai fazer com que ele fique um pouco cansado. Ele vai dormir. Enquanto ele dorme, ele não sabe a diferença entre Haman e Mordecai. E assim é trazida na Halakha, na lei. Tanto o Bar, o Urema trazem que a pessoa em Purim deve beber além do que ele está acostumado. O que é além do acostumado? Não está acostumado a tomar nada, vai tomar um Lechai. De vinho. Ele está acostumado a tomar, sei lá, 2 dedos de vinho, então ele vai tomar 3 dedos de vinho. Ele vai tomar um pouco mais do que ele está acostumado. Isso vai trazer ele a ficar um pouco cansado. E chone. Basta isso. Ele vai dormir um pouquinho. E acabou. Termina lá o Remá dizendo: Echad amarbe vechad amamit ubilvat shikaven libo lishma. Aquele que bebe um pouco mais, que bebe um pouco menos, mas o importante é que ele faça isso em nome da mitzvah. Que ele faça isso com cabeça. O Mishnah Brurá, que foi escrito há 90 anos atrás, que compila um monte de todos os outros que vieram antes, traz as palavras do Meiri, dizendo que em Purim a pessoa deve se alegrar bastante, deve comer e beber, mas, de qualquer forma, nós não temos a obrigação de nos embriagar e por dentro dessa alegria, nos desprezar. Porque nós não fomos obrigados a fazer uma alegria de frivolidade e besteira, mas sim uma alegria de proveito, que por intermédio dessa alegria a pessoa vai chegar a amar Deus mais e vai agradecer a Deus pelos milagres que aconteceram conosco. E aí ele termina dizendo: uma pessoa que sabe que ele vai acabar desprezando qualquer uma mitzvah, seja Netilat Yadayim, Brachá, Birkat Hamazon, ou ele não vai rezar Minchá no dia de Purim, não vai rezar Vit, porque ele bebeu, ou ele vai se comportar de forma baixa, é melhor ele não beber e ele faça todos os seus atos em nome de Hashem. O livro Maté Moshe, que é mais ou menos uns 200, 300 anos atrás, traz, quando ele está falando sobre Purim, que as pessoas hoje chegaram a um ponto que eles acham que nesses dias está permitido a pessoa jogar a Torá para o lado e quem ficar mais louco é louvado. E isso, com certeza, sem dúvida, é uma coisa ruim, amarga e um pecado cruel. Porque a nós não foi permitido esse tipo de alegria, e bagunça, e baixaria, mas sim uma alegria verdadeira. O livro Orchot Chaim, que é trazido também pelo Rabbi Yosef Karo, que escreveu o Código de Lei, ele diz: quando a Gemara fala, a pessoa deve libsume bepuraya. É interessante, até a Gemara nem usa a linguagem lishtaker. Lishtaker é embebedar. A Gemara usa a expressão libsume. Se ele explica, libsume não quer dizer se embebedar, porque é shashichrut e surgamur. Embriaguez é uma proibição completa. Vem lecha verag dolamizoi. Não existe um pecado maior do que esse. Porque é shogorem legilui ariot, shukudamim, bekama verot zulatan. Porque beber causa a pessoa a fazer incesto e assassinatos e outros pecados do gênero. Mas sim, que a pessoa beba mais do que ela está acostumada em tudo. Isso tudo sobre Purim. O único dia que tem uma mitzvah de beber mais do normal. Agora sim, né?
Tá aí?
Agora isso, sem contar que nós vimos ano passado, em julho, uma aula inteira sobre a mitzvah que a Torá diz: Venishmartem me'ov le'nafshotechem. Tem a obrigação de guardar muito bem a sua alma. Temos mitzvah de cuidar da nossa saúde. Então, obviamente, que hoje em dia, que é comprovado, que é perigoso, que pode levar a pessoa a ficar viciada, e etc, etc, que a pessoa deve cuidar da sua alma, deve cuidar da sua saúde. E esse vinho que é permitido, que tem mitzvah, é nos dias que tem mitzvah. E uma pessoa que eventualmente corre risco de fato de vício alcoólico, vai fazer com suco de uva. Ele vai tomar suco de uva em Pesach, ele vai tomar suco de uva no Kiddush, na Abdalá, em todas as outras ocasiões. Ele não pode arriscar a vida dele por causa disso. E chegando Purim, ele não vai beber álcool. Não, uma pessoa que, de fato, bebendo um pouco de vinho, vai acabar acarretando em problemas graves de saúde. Ele não pode beber álcool em Purim também?
Bebe suco.
Não, não tem que nem beber nada. O suco não vai trazer alegria para ele, então não sei se tem sentido ele tomar o suco, mas não vai tomar. Pronto. Tem pessoas que não podem fazer outros tipos de mitzvot, muito mais rigorosos. O cara não pode jejuar Yom Kippur, porque é uma coisa de saúde. Você vai beber álcool em Purim? Também. Não, isso é verdade. Isso que a gente viu semana passada. Que a verdadeira alegria não vai vir de alegrar o corpo, tem que vir alegrando a alma. Depois de um Rosh Hashanah e um Kippur direito, só pode se alegrar em Sukkot, em Hatorah. Assim que a Torá fala sobre a morte dos dois filhos do Aharon, quando eles beberam, entraram no Santo dos Santos trazendo incenso, a Torá traz uma mitzvah. Deus fala para Aharon que os Kohanim não podem ter álcool no sangue quando eles vão trabalhar no Beit HaMikdash. Se eles beberam mais do que isso daqui de vinho, 86 ml de vinho, eles não podem entrar no Beit HaMikdash. Ah, mas não está bêbado, ele só fez kiddush. Não pode. Tem que esperar baixar o nível do álcool. Tem que abafômetro. A Gemara dá um monte de formas de baixar o álcool. Dormir um pouco ou dar uma passeada de X tempo que faz baixar o álcool, aí ele pode entrar no Beit HaMikdash trabalhar. Mas até lá ele não pode entrar. Mais ainda, um rabino não pode dar uma orientação halachica quando ele bebeu. Se o rabino bebeu mais do que um copo, ele não pode mais. Não pode. Enquanto não baixa também o teor alcoólico do sangue dele, ele não pode dar uma orientação para uma pessoa. Se alguém chega para ele, vai fazer uma pergunta. Os Kohanim não bebiam. Porque eles têm que trabalhar o tempo todo. O Kohen pode ser chamado a qualquer momento, ele não pode beber. O Talmud até chega a perguntar.
Pode chamar o Arnaldo, ele não bebe.
O Talmud chega até a perguntar. Aliás. Você está falando agora?
A Roberta está chovendo e ela está com medo de acabar a luz. Ela está desesperada, ela já me mandou 15 mensagens. Eu falei, ela está
falando. Até você falou agora de Kohanim. Os Kohanim abençoam o povo nas festas. O Kohen só pode fazer Birkat Kohanim, abençoar o povo. Ele não bebeu. E esse é o motivo que só se faz Birkat Kohanim na reza da manhã. Por que, que não se faz? Não, quando não se faz Birkat Kohanim à tarde. Em Israel, por exemplo, se faz Birkat Kohanim todo dia. Todo dia. Você vai na sinagoga, tem Birkat Kohanim. Só de manhã, por que não de tarde? Você vai saber que cada um tomou no café, no almoço. Não dá para saber se você criou algum coelho bebeu. Ele não pode fazer Birkat Kohanim quando ele bebeu. É até o motivo porque na sinagoga se costuma fazer um pouquinho de lechaim, sem exagero. Em Simchat Torah, na Zakafot, em vez de fazer Birkat Kohanim em Musaf, que é já depois da Zakafot, se faz em Shacharit, porque depois o Kohen não pode fazer Birkat Kohanim de jeito nenhum. Se ele beber um dedinho, já não pode. E é curioso que o Talmud até pergunta, será, uma vez, que tem uma série de coisas que não se deve fazer. Porque a qualquer momento o Mashiach pode chegar e vai precisar começar o serviço no templo. Por que os Kohanim, hoje em dia, não são proibidos de beber vinho a qualquer momento? O Talmud pergunta isso. Não é o caso agora, os detalhes, mas... Então, mundo pergunta, os Kohanim deveriam hoje em dia não poder beber, porque pode ser que agora vai ser reconstruído o Beit HaMikdash, tem que entrar para o serviço. A tal ponto que chega isso, essa proibição que a Torá fala do Kohen beber antes de trabalhar. De qualquer forma, um dos comentaristas da Torá, um dos comentários da Torá, é o comentário dos netos do Rashi. São chamados Balei Tosafot. Lá no Talmud eles têm aquele comentário chamado Tosafot, acréscimo. Então, eles são chamados Balei Tosafot, os autores do Tosafot. E eles têm um comentário sobre a Torá. E é interessante sobre esse versículo, geralmente eles são muito pequenininhos, curtinhos, mas são muito interessantes. Justo sobre esse versículo é enorme. E ele diz o seguinte: por intermédio de beber muito, a pessoa traz sobre ela vergonha. E Deus grita sobre essa pessoa e diz: oi, vavoi, as pessoas que vão atrás do vinho. E ele explica um versículo do Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech diz: Altere yain kit adam. Tradução literal: não veja o vinho que fica vermelho. Quer dizer, tem um monte de interpretações. O Balei Tosafot dizem: não deseje muito vinho, porque o fim dele é sangue. Tanto faz se é sangue que o cara vai morrer, como alcoólico, se é sangue de assassinato. Ou de acidente de carro, Deus não seja. Depois ele traz uma coisa muito interessante. Eu tinha falado lá no começo que Adão Arishon comeu da uva, conforme uma das opiniões. E disso veio um monte de coisas ruins para nós. O Baalei HaTosafot traz uma coisa muito mais forte. Diz o Baalei HaTosafot, por intermédio do vinho que o Adão Arishon bebeu do seu casamento naquele dia com a Havá, ele ficou bêbado e ele comeu do fruto proibido. Graças a isso, ele trouxe a morte sobre os homens, ele trouxe que a cobra pudesse picar os homens, e etc. Ao ponto tal que, por esse motivo, uma vez que, graças ao vinho e à embriaguez, foi decretada a morte sobre o homem, que as pessoas costumam, em público, quando alguém está fazendo o Kiddush e fala Savri Maranan, se grita para ele Lechaim. O que quer dizer Lechaim? Lechaim, para a vida. Para a vida, porque o vinho trouxe a morte. Porque por intermédio do vinho, ele traz de novo, a pessoa acaba trazendo a fazer pecados, a falar baixarias, e ele é considerado uma pessoa que vai acabar fazendo idolatria. Nós aprendemos isso do bezerro de ouro, ele escreve isso. Exatamente. Sabe, Maranã, né? Prestem atenção, senhores. Antes que a pessoa vai fazer a abraçar, todo mundo fica atento para Sabe, Maranã. Termina ele dizendo, por isso que ele traz uma série de coisas, ele fala que Deus diz, uma vez que o vinho é assim, eu não quero que os meus Kohanim, quando vão vir servir no meu Beit HaMikdash, vão ter acabado de beber. E mais ainda, quando uma pessoa bebe, ele fica completamente fora de si. E por isso diz o Baalei HaTosafot, que a Torá diz que uma pessoa que está bêbada não pode, uma pessoa que está bêbada aqui não é nem sentido de bêbado, é a partir de 86 ml de vinho, ele não pode orientar halachot, leis para os outros. Ele não está. Um copo de vinho. E o Rabi Lai diz na Gemara, uma pessoa é reconhecida por três coisas, que é um trocadilho: bequissó, becossó, um casso. Cossó, o seu copo. Quissó, bolso. E casso, raiva. Por intermédio dessas três coisas, você pode reconhecer uma pessoa pela bebida, pela raiva e pelo dinheiro. Tipo de pessoa. E aí ele termina com aquilo que nós vimos também no começo, que o vinho em aramaico é hamar, que é 248 órgãos que a pessoa tem, e o vinho acaba penetrando nele, deixando a pessoa completamente fora disso. Isso é só o que a Torá tem a dizer para nós sobre, de uma forma geral, o vinho. Então, o vinho é permitido beber? Sim, tem mitzvot para beber vinho, mas acabou. Depois você tomou o vinho do Kiddush, não precisa beber mais um montão. Quatro copos do Seder, até interessante. Nos quatro copos do Seder, existem momentos do Seder que não pode se beber mais copos. Por que não pode beber mais copos? Entre o segundo e terceiro, diz a Gemara que pode beber. Se a pessoa quer beber mais um pouco de vinho pelo Yom Tov, pode beber. Por quê? Porque é a hora da refeição. Quando você bebe junto com comida, ele não sobe. Entre o segundo, entre o terceiro e o quarto copo, diz o Talmud que é proibido beber vinho. Sabe por quê? Já foi feita. Se a pessoa vai beber mais, não vai conseguir falar halel. Vai ficar todo tonto. Tem que beber aquela medida. A Torá falou que é essa medida que a pessoa vai beber. E pronto, acabou. Terminou isso? Terminou. Mas ainda, chega Purim, tem uma mitzvah? Tem uma mitzvah. Como? Limitado. Tem limite. Nós vimos aqui um monte de opiniões, mas no final das contas, o que o Shulchan Aruch fala é o quê? Que a pessoa vai beber um pouco além do que ele está acostumado. Só. E é o único dia do ano que a pessoa bebe mais do que está acostumado. O resto dos dias, já que nós vimos que tem benefícios o vinho, a pessoa vai beber o quanto ele está acostumado. Então, se o médico fala que é bom beber X vinho porque vai fazer bem para o coração, então ele vai beber X vinho para fazer bem para o coração, como remédio, no final das contas. E acabou. O único dia que está permitido beber além da medida é Purim. E nesse dia, vimos aqui quanto que todos os livros de Alahá alertam para não exagerar, para não chegar a pecar, para não chegar a se desprezar, para não chegar a virar, como o Midrash fala, para não virar um porco que vai começar, ou virar um macaco, e etc, etc. E, obviamente, que além desses dias, não tem nenhum outro dia que tem mitzvah de beber. Yom Tov tem a mitzvah de beber um copo de vinho, como mitzvah. Yom Katorá não tem mitzvah nenhuma. Nem vinho, nem vodka, nem whisky, nem o que você quiser. Não existe a mitzvah na Torá. A mitzvah, exatamente. E aí, lembrando que nós falamos na aula da semana passada, se a pessoa, de fato, teve um Rosh Hashanah como deve, se a pessoa teve um Yom Kippur como se deve, se a pessoa teve um Sukkot como se deve, não tem por que ele chegar em Katorá e estar com a Torá na frente dele, vai ficar feliz, vai ficar feliz. Na verdade, é interessante também, Simchat Torá, a alegria toda é Simchat Torá. Existem duas expressões em hebraico de alegria, Simchá e Sasson. A diferença entre uma e a outra é que Sasson é uma alegria de quando você terminou uma coisa. Você viajou, voltou de viagem, você está com Sasson. Ah, viagem maravilhosa. Simchá é a alegria que você está fazendo as malas. Ah, vou viajar, vou viajar, vou viajar. Isso é Simchá. O dia de Simchá Torá não chama Sasson Torá, chama Simchá Torá. Não é uma alegria que eu estou terminando de estudar Torá. É uma alegria que eu estou recomeçando o estudo da Torá.
Já recebeu.
Sim, vai dar. Lógico, em Shavuot. Mas em Simchat Torá você termina um ciclo de leitura na sinagoga. Então você está terminando. E assim que você termina, você começa a ler Bereishit de novo. A alegria toda não é só pelo término. E aí que você terminou. Grande coisa que você terminou. A grande alegria é que eu vou começar de novo. Eu vou agora ter uma nova visão da Torá. Porque cada vez que você estuda ela, você enxerga de uma forma mais elevada e muito maior. Se a pessoa para pra pensar isso, tanta alegria que tem nesse dia, pronto, ele vai pegar a Torá e sair dançando. Você vê que em Yeshivot, em Israel, não tem uma gota. Então, em Israel tem uma coisa interessante. Em Israel, como só tem um dia de Yom Tov, no dia seguinte, quando termina Yom Tov, na noite seguinte, eles fazem uma festa pra acompanhar a gente. E a gente faz Simchat Torá no segundo dia. Então, na segunda noite de Yom Tov, nós estamos dançando. Eles lá costumam fazer uma coisa chamada Akafot Shniot. Akafot Shniot é a segunda da Akafot. Ou seja, para eles não é mais Yom Tov, é dia normal. Mas, para se juntar ao povo todo que está fora de Israel, que está dançando nessa noite, eles também dançam com o Sefer Torah. Tira de novo o Sefer Torah e dança. Com uma diferença, que eles podem até tocar instrumentos musicais, não é mais Yom Tov. Então, tem a Akafot Shniot em tudo que é lugar em Israel. E é uma alegria só assim que não existe igual. Você pode procurar no YouTube, você vai achar. Tem várias yeshivot, por exemplo, a yeshivot que meu cunhado estuda, mas tem outras yeshivot também. Você vai encontrar vídeos no YouTube de Akafot Shniot. Você não vê uma garrafa, mas é uma alegria que não tem tamanho. Por quê? A pessoa estudou a Torá como se deve durante o ano. Chega com um catarro, por que não vai se alegrar com a Torá? Ele está feliz com a Torá. Eu sempre falo que uma pessoa que precisa em Simchat Torá colocar álcool para ficar alegre é um grande problema. Cadê a alegria da Torá dele? Ele não tem alegria com a Torá. Ele está triste com a Torá. Ele precisa de um pouco de álcool para elevar ele no como foi teu estudo esse ano. Oi, Vavoi. Então, isso é mais ou menos a visão que a Torá tem. A visão que a Torá tem é que não existe, é proibido embriaguez, como a gente levanta aqui no Orchot Chaim, como está escrito no Orchot Chaim, Shashichrut Isur Gamur. A embriaguez é uma proibição completa. Ve'en lecha verag dola mizor. Não tem um pecado maior do que esse. Não tem. A pessoa precisa saber, Gamur absoluto. A pessoa precisa saber se controlar. Então, Yom Tov tem mitzvah de beber vinho. Shabbat tem mitzvah de beber um pouco de vinho. No Kiddush. Purim tem mitzvah de beber um pouco além do vinho. Muito bom. E acabou por aí. Todo o resto não precisa disso. Todo o resto para você se alegrar. Basta você estar contente com você mesmo. Basta você estar contente com a Torá que está na sua frente. Isso vai levar, de fato, a coisas boas.